A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Escala Brasileira, excepcionalmente com Deraldo Goulart. Neste programa, Fausto Nilo. É uma honra tê-lo aqui, Fausto.
Honra para mim.
Então, o compositor Fausto Nilo nasceu em Quixeramobim.
Quixeramobim.
Lá no interior do Ceará, né? Fala um pouquinho da cidade, como é que é aí.
Quixeramobim é uma das cidades, digamos, fundadora, né, da ocupação do território do Ceará. Essa ocupação não foi muito fácil, porque tínhamos dificuldade com riqueza, não tinha riqueza mineral, não tinha o solo para agricultura, não é bom o regime de águas, é incerto. Enfim, a minha terra é típica daquela condição do semiárido, né, da caatinga e tal. E isso só foi possível ocupar de uma maneira economicamente justificada quando se descobriu que, coisa que já tinha acontecido no Piauí e desceu para o Ceará, quando se descobriu que o gado sobrevivia, a implantação do gado no Brasil era difícil e o gado sobrevivia com algumas vegetais dessa paisagem caatinga. E, enfim, deu certo e eu estou aqui por causa disso. Meu avô era um vaqueiro, depois transformou-se num plantador de algodão e criava gado também. E o outro avô era da Serra de Baturité, aí não era caatinga, o Ceará tem umas serras. E essa época era a época que o Ceará foi grande produtor de café, coisa que pouca gente sabe.
Olha que interessante.
É. Se você... Alguns romances brasileiros, mais de um, aparecem pessoas falando de café de Baturité. Hoje seria um café de grife e tal, mas infelizmente essa cultura foi destruída no Ceará. Então, eu tenho um avô da parte do café da serra e o outro do semiárido. São os dois patriarcas, assim, que deram origem à minha família. E nasci lá no após-guerra, em 1944, e em seguida, pós meu nascimento, fui transferido para morar com minha família numa casa onde nasceu o Antônio Conselheiro. Essa casa hoje é um museu. A família se desfez da casa, nós fomos desapropriados pelo governo do estado. E essa cidade é uma das mais antigas do Ceará, né? Ela, parte do patrimônio arquitetônico dela, muito simples, porém autêntico, naturalmente foi destruído durante um certo tempo. Alguma coisa permanece e temos uma obra inglesa, que é o orgulho da população, que é uma ponte com 300 metros, uma ponte de ferro, e um rio que passa com água quando tem inverno e a água vai embora e ficam aquelas cacimbas. Depois do período do gado veio o algodão, que alguém levou algodão para o Ceará e deu certo no Ceará. Houve uma crise mundial de algodão, uma demanda com a guerra americana, e tudo isso influiu no mercado internacional e o Ceará passou a ser exportador de algodão. E a minha infância ainda era o período do algodão. Eu vivi naquela cultura ali do... Essa é o meu... Quixeramobim, onde nasci. Com 10 anos fui para a capital, porque eu tinha que fazer o ginasial naquela época, e entrei num colégio, uma espécie de Pedro II do Ceará, que chama Liceu do Ceará. Estudei lá 7 anos, depois entrei na universidade para me formar em arquitetura.
Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente, que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cantar.
E você tem essa questão assim de trabalhar muito, né, com as cidades, planos diretores de urbanismo, né, espaço público. Conta um pouquinho desta sua vocação para esse tipo de trabalho.
Perfeito. Quando eu me formei, era um período, a gente era educado com os critérios e padrões e tudo chamado modernismo, daquelas propostas sobre cidades que se destacaram e se consolidaram no entre-guerras no mundo todo. Mas eu tive que, como a minha geração toda no mundo, pessoas da minha idade que são arquitetos e urbanistas, nós tivemos que fazer uma saída disso parcial para uma atualização, porque o modernismo não chegou a contemplar as metrópoles como elas são, as contemporâneas dos países em desenvolvimento, que são as mais problemáticas, porque elas têm ainda expectativa de crescimento grande que as grandes cidades europeias não têm mais. As populações envelheceram, as cidades se completaram e as nossas não. Você tem sempre obrigatoriamente que prever estoques de espaço e estruturas para abrigar aqueles que virão, que vão nascer, sem contar problemas de migração, como a cidade de Fortaleza é um caso notável, né? Porque o Estado oferecia poucas oportunidades distribuídas, então essas pessoas migraram a partir do final do século XIX. Em 1875, o Ceará instala um trem. Esse trem vai sendo prolongado, ele passa na minha cidade e esse trem vai servir também nos períodos de estiagem para as migrações em massa, né? O histórico disso é dramático, muitas pessoas morriam nessas migrações para Fortaleza. Então, de repente, eu fiquei 4 anos e meio agora trabalhando num plano para a cidade de Fortaleza, que chama-se Fortaleza 2040. A cidade que eu conheci ao chegar com 200 mil habitantes, em 1955, e hoje em dia tem 2 milhões e meio, e eu vi isso acontecer.
Decuplicou, né?
É. Então, eu tive o privilégio de ser um urbanista que viu acontecer esse crescimento e, como todos do mundo, também me apoiei em todos os trabalhos escritos sobre isso, as pessoas que acompanharam isso em termos de reflexão acadêmica, os planos que a cidade já fez, tivemos que compreender tudo isso. E estamos concluindo agora, eu estou entregando os últimos documentos aí umas 3 ou 4 semanas, né, de um período que trabalhei aos sábados e domingos durante 4 anos, por conta da minha cidade querida, Fortaleza.
Merece, mas foi um trabalho que deve ter dado muita alegria também. É. Agora vamos, falando em alegria, vamos tocar uma música?
Música.
Qual é que você chama, Fausto?
Olha, me lembrei agora ao falar de urbanismo, uma música que já tem aí seus 30 anos, sei lá, chama-se Pão e Poesia, que fala da natureza, nós na natureza e as cidades e, enfim, o projeto de felicidade, porque no fundo, no caso brasileiro, nosso desafio urbanístico é contribuir para a redução da desigualdade. Lamentavelmente, acabei de ver uma campanha de eleitoral, a presidência da República, esse assunto não comparece, é impressionante. E é o cenário onde o intercâmbio ocorre, se esse intercâmbio for justo ou injusto, isso se manifesta fisicamente também. Acessos, isolamento, segregação, etc. Então, Pão e Poesia, eu dedico um pouco a esse assunto brasileiro das nossas cidades e da qualidade de viver e conviver e ter um intercâmbio justo e equitativo.
Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Se a vida fosse trabalhar nessa oficina, fazer menino ou menina é difícil e maracá. Virtude, vício, liberdade, precipício, fazer pão, fazer comício, fazer gol e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço, o portão do paraíso é teu abraço. Quando a fábrica apitar, felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Numa paisagem entre o pão e a poesia, entre o quero e o não queria, entre a terra e o luar. Não é na guerra, nem saudade, nem futuro, é um amor no pé do muro, sem ninguém policiar. É a faculdade de sonhar, é a poesia que principia quando eu paro de pensar. Pensar na luta desigual, na força bruta, meu amor, quem te maltrata entre o almoço e o jantar. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. O lindo espaço entre a fruta e o caroço, quando explode é um alvoroço que distrai o teu olhar. É a natureza onde eu pareço metade da tua mesma vontade, escondida em outro olhar. E como doce, não esquece a tamarinda, essa beleza só finda quando a outra começar. Vai ser bem feito o nosso amor daquele jeito. Nesse dia é feriado, não precisa trabalhar. Pra não dizer que eu não falei da fantasia que acaricia.
Você está com Escala Brasileira.